Gazeta do Povo traz uma homenagem a Rubem Braga, o homem que inventou a crônica e agora faz 100 anos do seu nascimento. Ele foi o mestre absoluto da crônica, um gênero considerado menor em relação ao poema ou mesmo ao romance, mas é um dos temas, dos modelos que é cobrado no vestibular. E nós vamos falar com Roberta Willibor, que é mestre em literatura e professora de literatura. Professora Roberta, bom dia.
Bom dia, Gilson, tudo bom?
Tudo bom. O gênero crônica é considerado um gênero menor, segundo a reportagem da Gazeta. É mesmo? Ou a crônica tem seu espaço, tem seu destaque?
Olha, essa é uma classificação, na minha opinião, já considerada um pouco ultrapassada. Se a gente for estudar nos manuais literários lá da década de 70, 80, eles até usavam a denominação subgênero da literatura. Bom, ainda bem que as coisas mudam, né? Pelo menos, para mim, o gênero crônica é um gênero de peso, maravilhoso. As pessoas acham que é algo menor, não é. É um gênero tão importante quanto romance, quanto conto, quanto qualquer outro dos gêneros considerados mais clássicos e que deveriam ser estudados. Eu acho que a crônica tem, sim, um valor inestimável, principalmente para a literatura brasileira, e não é um gênero menor porcaria nenhuma, é bom mesmo.
Como é que a gente define a crônica? É possível definir, ter uma definição bem objetiva ou não?
Ai, Gilson, eu vou tentar.
Então,
eu
sei
que eu estou incorrendo num erro gigantesco, porque qualquer definição é tornar, né, uma classificação um pouquinho complicada, mas eu queria fazer uma classificação, se você me permite, baseada no Antônio Cândido, que é o professor master da literatura brasileira hoje, né? Ele dizia o seguinte, que a crônica é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. E é mesmo, a crônica é o gênero do efêmero, né? Ela não foi feita para o livro, mas para essa publicação efêmera, que se compra num dia e no seguinte, é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão de cozinha. Ou seja, crônica é a captura de um instante, de um momento do seu dia a dia, de uma coisa cotidiana, como, por exemplo, parar na rua para esperar para atravessar, aprender numa aula de inglês uma palavra nova, viajar com a família no final de semana e parar num bar de beira de estrada para tomar uma Coca-Cola. Qualquer das coisas consideradas mais banais e mais rotineiras seria o material para você fazer uma crônica, que daqui a pouco vai passar, porque vai vir outra crônica sobre outro momento, sobre outra captura do seu instante. Então, a definição, para mim, daquilo que seja crônica, é uma narração que se cabe, que se presta a esse papel. Capturar um episódio dentro da vida de alguém, que é geralmente aquele detalhe que muitas pessoas não notam, que é o que faz, na minha opinião, da crônica ser a coisa mais legal do mundo. Porque a nossa vida, ela não é feita só de coisas grandiosas, mas pelo contrário, a gente vive no dia a dia, né? O que está acontecendo? É o que você vive todo santo dia. É o acordar, é o escovar os dentes, é ir para a escola, é pegar um ônibus para ir para o trabalho, é aquela bagunça no metrô em São Paulo, numa segunda-feira, 7 horas da manhã. Isso tudo é material para crônica. Então, a princípio, todo mundo tem repertório de crônicas gigantesco para dar conta a vida inteira, né? Porque todo dia você está produzindo quantas? Quantas crônicas você já produziu hoje, Gilson?
Duas, mas todos os dias alguma coisa a gente faz. Agora, aí que tá, a crônica é coisa dos detalhes. A gente faz a crônica transformando o detalhe em algo profundo. É viver de pequenas coisas e transformar elas em grandes reflexões?
Aí que tá, eu não sei se você poderia dizer que elas são grandes reflexões. Para você, sim, pode ser que você pare num instante do seu dia a dia e fala, putz, isso aqui daria uma reflexão bacana. E outra pessoa olharia para o mesmo instante e pensaria, nossa, mas isso é tão besta, eu não tirei nada disso. Então depende de cada um, mas a princípio sim. A princípio sim, você transformar um momento, algo da sua rotina, em algo que você pode refletir, como o próprio Rubem Braga fez em várias de suas crônicas, né? Feliz Aniversário, que você já deve ter lido, que é uma das crônicas mais famosas dele, em que ele senta num bar sem ideia alguma do que vai escrever. A crônica começa assim: ah, eu não sabia o que eu ia escrever, resolvi sentar na mesa de um bar. Aí ele nota que chega uma família, o pai, a mãe e a criança, os três aparentando ser muito pobres, e ele só tem dinheiro contadinho, suado, para comprar uma Coca-Cola e uma fatia de bolo amarelo. Não é bolo confeitado. Sabe esse bolo gosto de nada, gosto de espuma de miojo,
sim,
que a gente vê na padaria? Sabe, que é,
sim,
massa de ovos e farinha só?
Uhum.
E a família só tem dinheiro para comprar aquilo. E eles fazem o aniversário da filha com aquilo. Esse cronista parou na mesa de um bar de manhã, viu aquela cena e para ele aquilo foi importante. Bom, para mim, se eu tivesse presenciado aquela cena, isso seria importante também. Mas será que foi importante porque as palavras do Rubem Braga foram tão bem escolhidas que aquilo me emocionou e me emociona até hoje?
Aí eu tenho aquela questão da forma inteligente de ver a cena.
Sim,
porque
claro.
Alguns poderiam lamentar e falar, poxa, uma família pobre, passando necessidades, né? Quantas pessoas com tanto no mundo, eles sem nada. Ou aquelas pessoas que de nada fazem muito e têm mais significado do que uma festa imensa. Sim. Que não divide a emoção.
Aí é a graça da literatura, né? A literatura não tem nunca uma única forma de ser vista. Já dizia a estética da recepção. Você, que é o leitor, recebe a literatura da maneira como você achar melhor dentro dos parâmetros que a literatura permite você enxergar. Porque ela permite essas duas leituras. Nossa, acordei, tenho tanto, estou reclamando. Ou então, putz, não tenho nada e vou tirar uma coisa maior desse pouco que eu tenho. Então, você pode receber a literatura dessas duas maneiras. Que daí é a graça, né? Saindo um pouquinho da crônica, mas pensa no Dom Casmurro. Quantas leituras não foram possíveis? Até hoje o povo estuda esse romance.
Então, significa que ela é ao mesmo tempo que a crônica, ela pode ser algo do dia a dia, das pequenas coisas, ela pode construir através de um mosaico uma imagem muito maior e um acervo para muito mais. Ou seja, o cronista, por mais que ele seja, né, a própria reportagem da Gazeta fala, ele é um cigano, né? E a senhora mesmo colocou, o que ele escreveu hoje de tão importante, amanhã vai ser embrulhado, né, um sapato com aquilo, né? Nós podemos dizer que essa obra pode se transformar num mosaico, se transformar numa grande obra, como grandes autores da literatura, como Machado de Assis, por exemplo, José de Alencar.
Claro, o próprio Drummond fazia isso. Lima Barreto, que era considerado o cronista mor do Rio de Janeiro. Claro, o povo discute também muito o João Cândido também. Só que o Lima, ele tinha uma questão de transitar pelo Rio de Janeiro. Ele era considerado um flâneur, que vem do francês, aquele que flana pela cidade, que fica passeando a esmo e vai construindo todos os tipos que fazem parte do mosaico carioca. Então ele não falou apenas do subúrbio, ele falou de tudo o que estava envolvido no cenário carioca. Então se você lê o Lima Barreto com atenção nos detalhes, mesmo nós aqui do Paraná, o Rio de Janeiro parecendo tão distante da nossa realidade, você vai entender um pouco melhor sobre aquela cultura. Fazendo um paralelo, é o Dalton Trevisan, que está em Curitiba, não quer ser visto em Curitiba, não quer que as pessoas o reconheçam, por isso ele avessa a fotografia, e que vai criando um pequeno mosaico da cidade curitibana. Então, aliás, do povo curitibano. Isso é bacana, apesar do Dalton estar mais um pouquinho para o conto, não tanto para a crônica, mas o Dalton ele está com o pé na crônica ali, mais um pouquinho ele escorregou. Mais um pouquinho, ele está no jornal do dia a dia, falando dos tipos, construindo as caricaturas. Esse é o papel do cronista. Eu olho, eu tiro uma fotografia daquele instante, daquele momento que vai passar, é efêmero, e mostro para você. Agora, o que você faz com essa reflexão é o seu papel de leitor, né? Se você vai, sei lá, tirar um ponto positivo, vai achar que tudo aquilo não tem sentido, é para isso que a literatura foi feita. Não é só para, nossa, vou ser uma pessoa muito mais letrada porque eu li uma crônica. Não, você pode ser apenas uma pessoa que conheceu um pouco mais sobre o bairro em que você mesmo mora. Só isso.
Professora Roberta Viribor, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Imagina, eu que agradeço. Não sei se eu contribuí muito, porque eu também estou no momento mosaico hoje de manhã, né?
Muito,
falando coisas aleatórias.
Muito, muito. Contribuiu
muito.
Mas eu
que agradeço muito o seu convite.
É um prazer enorme conversar com a senhora sempre. Muito obrigado.
Conversei com
Roberta Viribor, falamos sobre crônicas. Hoje faz 100 anos de Rubem Braga, o inventor da crônica. Ela falou da crônica como aquilo que retrata em detalhes e que consegue construir um olhar diferenciado. E até mesmo tirar, né, uma lição, uma proposta, um olhar sobre o mundo de um pequeno detalhe do dia a dia.